agora na 87 FM. Palavras e Gestos, uma análise do comportamento humano com temas de psicologia e reflexões para o seu dia a dia. Apresentação, Rodrigo Ribeiro.
Centímetro de chão, pedaço da imensidão, poeira interestelar. Quanta sorte é poder chegar nessa vida com você.
Seja muito bem-vindo, ouvinte da 87 FM, está começando mais um Palavras e Gestos e o tema de hoje é a depressão. Depressão é uma doença severa, machuca, dói na alma, não é simplesmente tristeza nem somente dor de luto. Tristeza passa, luto também passa, mas na depressão a sensação é de que a angústia de alma não passa e nem vai passar. Geralmente, para a pessoa com depressão, nada está bom, tudo irrita, tudo dói. Quase ninguém tem paciência de ficar muito tempo ao lado de uma pessoa depressiva, porque o assunto da pessoa depressiva é sempre o mesmo. Entedia o sujeito depressivo que fala. E aborrece também quem está escutando sempre a mesma coisa, sempre as mesmas reclamações. Curioso notarmos um trechinho do livro de Eclesiastes, das Sagradas Escrituras, que diz assim, abre aspas, tristeza vale mais do que o riso, porque a tristeza do semblante é boa para o coração. O coração do sábio está na casa em luto. O coração do insensato está na casa onde há alegria. Fecha aspas. Notamos aqui, veja, não é uma depreciação da alegria, mas é uma certa crítica, vamos dizer assim, ao bobo alegre. Quem que é o bobo alegre? É aquele que nem sabe por que é alegre. E quando lemos que a sabedoria habita o luto, nós descobrimos que de fato o sofrimento fortalece. A crise é uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento. Olha, a gente sabe que muitas obras literárias, poéticas, artísticas e até científicas foram feitas no auge de circunstâncias melancólicas. Circunstâncias essas que não precisam durar para sempre, né? A melancolia para sempre se tornaria insuportável. É recomendável parar de olhar somente para o próprio umbigo e começar a olhar ao redor. Ninguém está isolado na sua dor. Ninguém está sozinho na sua dor. Não é possível se tornar egoísta na sua dor. Bom, eu citei um trechinho do livro de Eclesiastes. E existe um outro livro chamado Eclesiástico, que está escrito assim, olha, abre aspas. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa sua vida. Tem compaixão de tua alma. Torna-se agradável a Deus e se firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Fecha aspas. Bom, aqui em Eclesiástico, não notamos uma contradição com Eclesiastes, mas um complemento, um desdobramento da reflexão. Aqui, a mensagem nos parece clara. Quer dizer, apesar de muitos passarem pela profunda melancolia, ainda se tem a escolha de continuar alimentando-a, piorando-a ou encontrando a saída, porque existe sim saída. E o sujeito então começa a caminhar pela saída, a lutar, a vencer. Vamos dizer assim, descobriu a saída do labirinto, né? Trata-se esse trechinho do livro de Eclesiástico, trata-se de um puxão de orelha, vamos dizer, aos que também se aproveitam da doença, né? É, tem gente que se aproveita da doença num joguete tedioso e inútil de auto-vitimização. Tem gente que faz isso? Tem. Não é todo mundo, não. Mas tem gente que faz. Portanto, existem dois tipos de condutas da pessoa depressiva. Dois tipos de condutas. Dois tipos básicos de conduta da pessoa depressiva. Tem o depressivo que quer lutar e vencer. Aceita todo tipo de ajuda, psicológica, medicamentosa, religiosa, grupo de apoio. Passa então a controlar tão bem a doença que, olha, até parece que atingiu a cura. Por outro lado, tem aquele depressivo que acredita se beneficiar do coitadismo, nega todo tipo de ajuda. Para esse último tipo aqui, se você der a ele um docinho embrulhado no papel, sabe o que ele vai fazer? Ele vai jogar o docinho fora e vai comer o papel. E em seguida, claro, ele falará muito mal de você para os outros, falará mal do sabor do papel, onde já se viu alguém te dá um papel para comer, entendeu? Para esse tipo de depressivo, o mundo inteiro conspira contra ele. E se ele, consciente ou inconscientemente, acredita que o mundo conspira contra ele mesmo, então ele é um egocêntrico, né? Puxa vida. E quem é o egocêntrico, hein? É toda criança. Toda criança é egocêntrica. Que quer dizer o quê? Quer dizer que a criança acredita que é o centro do mundo, é o centro do universo, é o centro das atenções, né? Mas é só uma criança. Agora, o problema é que quando essa criança não foi suficientemente amada, embalada, envolvida, acolhida, acariciada, educada nos limites, educada no sim, no não, não, nos limites necessários, a civilidade, essa criança então vai se tornando um adulto o quê, hein? Egoísta. O egocêntrico se torna um egoísta na idade adulta, né? Na idade adulta. E esse tipo de depressivo, egocêntrico, tem, portanto, uma conduta infantilizada, imatura, e ele acredita mesmo que está isolado na sua dor. Só ele sofre, ninguém mais. É isso, breve reflexão de hoje sobre depressão. Claro que não é um esgotamento do tema, tem muita coisa para ser dita, mas num programa de rádio não dá tempo para falar tanto assim. Espero que tenha ajudado um pouquinho, abração. E até o próximo, só aqui no 87 FM, Palavras e Gestos.
que juntas podem muito mais. Ter um norte para poder sonhar, ser a brisa, vendaval para transformar, gota de lágrima, trovão que vem do mar. Revolução e a chance pra recomeçar. Quero a sorte de reaprender essa vida, ser a chuva que quer chover.
Você ouviu Palavras e Gestos, temas de psicologia e reflexões para o seu dia a dia. Toda segunda e sexta-feira, a partir do meio-dia. Ouça novamente em nosso site www.87fm.com.br.